Muito bem, vamos falar aqui da campanha em Pernambuco. Eu estou recebendo o Mário Viana Filho, que é do PTB, Alessandro Palmeira, que é da Rede, mais ligado aí ao projeto do governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara. Ele, inclusive, já tinha dito isso, que é da Rede, mesmo que a Rede tenha candidato. Hoje o Lócio até anunciou o vice, né, o candidato a vice, mas o Sandrinho disse não, por questão de fidelidade política do meu bloco em Afogados, eu apoio o Paulo Câmara. E o Mário Viana, que já vem há muito tempo aí seguindo com o bloco PTBista em Pernambuco, né? O Mário, que é um dos representantes do PTB na região. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet no www.radiopageu.com.br, no zap 99956-1213. Eu vou fazer uma pergunta, vamos ter várias opiniões aqui, mas não vou dar resultado, vou ler as opiniões, tá? Por quê? Porque a gente não pode mais fazer enquete sobre preferência, né? Mas eu vou perguntar e vou lendo as opiniões, eu vou dar resultado ao final para preservar o que diz a legislação, que é mais rígida com as emissoras de rádio, até bem mais rígida do que com a internet. Quem tem mais chances de ganhar as eleições em Pernambuco? A gente sabe que nós temos essas candidaturas paralelas, né? O Júlio Lócio tem a candidatura do PSOL, tem a candidatura do PSTU, né? Tem a candidatura do Maurício Hantz, talvez um dos fatos novos pelo PROS, mas todos que fazem a leitura política em Pernambuco entendem que essa campanha vai ser polarizada mesmo entre Paulo Câmara e Armando. Quem tem mais chance de ganhar as eleições em Pernambuco? 3838-1213, 99956-1213 e na internet no www.radiopageu.com.br, também no Facebook Rádio Pageu AM. Vamos falar das convenções, porque está todo mundo animado, todo mundo dizendo que tinha gente demais, cada um que faça sua conta de número de pessoas. A convenção do Armando foi no sábado, a do Paulo Câmara no domingo. Saiu animado da convenção do candidato Armando. Mário, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Edgar, bom dia, meu amigo Sandrinho, Michele
e
Samuelson também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, eu saí muito animado, né? Muito feliz. Eu já vinha, com certeza, já num clima muito bom. Acho que todos que defendem, que torcem para uma mudança em Pernambuco, acredito que vinham com essa animação, porque viam, principalmente, Armando, essa possibilidade de uma grande mudança, né, para o povo de Pernambuco. E a convenção, eu acho que ela deu início, como eu saí no sábado de madrugada aí com uma turma de Engazeira, nós levamos uma caravana e saía com aquele sentimento, né, que estava participando de um grande momento para Pernambuco, que acredito que naquele dia ali, no dia 4, iria iniciar, né, que é justamente essa mudança. Chegamos, fomos uma das primeiras caravanas a chegar lá às 8 horas da manhã, já encontramos muita gente naquele momento. E assim, aquela sensação boa, aquela recepção calorosa, a quantidade de pessoas me surpreendeu, é impressionante assim. Claro que cada um vai dizer, como você disse, que tinha muita gente, né, Sandrinho? Mas, assim, eu fiquei muito satisfeito, que a gente sabe, eu sou oposição em Gazeira, e a gente sabe que para a oposição, para você ter uma estrutura, para convidar, para trazer, transporte, tudo é mais difícil. E a gente conseguiu aí, isso não números que eu digo, mas da imprensa hoje de Pernambuco, que participou lá no dia, o próprio Edmar Lira estimou em 15 mil pessoas, né, a convenção. Então, assim, o Classic Hall é muito grande, tem uma estrutura imensa ali, próximo ao centro de convenções. E a gente viu a quantidade de pessoas, aquela euforia, aquela vontade de chegar perto. Quando disse assim, Armando Monteiro chegou, a gente fez um vídeo, uma coisa impressionante, as pessoas vindo para cima e tentando fazer uma foto com o Armando, abraçar, dizer, ó, estamos aqui. Então, assim, foi algo emocionante, algo que realmente para mim marcou. Claro que vem toda a questão política, a questão da gente já ter aí vários anos apoiando Armando, mas eu fiquei satisfeito com a organização, com a recepção, não só a nós que já fazemos parte do grupo, mas com as pessoas em si que foram. Um dia de sábado, pela manhã, né? e o pessoal deixar, e principalmente a gente sabe que nem todo mundo hoje está disposto a ouvir os políticos falarem. E eu fiquei assim realmente impressionado, a turma jovem, as pessoas participando ali. Enfim, terminou 14h30, com uma grande multidão que permaneceu atenta até o último discurso, que foi o de Armando. E o discurso de Armando fechou todo esse momento de emoção, onde ele falou o que nós queríamos ouvir, né? A vontade de mudar Pernambuco, o fato dele estar preparado para essa mudança e várias coisas que ele falou sobre o que pretende fazer, principalmente bateu na questão da segurança e em tantas outras coisas. Então, assim, tanto eu, meu sentimento, como das pessoas que eu vi, que eu conversei, caravanas como de Itabira, o próprio Dessolo estava lá também, o Sávio, pessoas aqui da região, e todos foram unânimes a dizer que foi um grande momento para ao nosso grupo e principalmente para o povo de Pernambuco, que ali, como eu disse, vai iniciar essa grande mudança que Pernambuco precisa.
Sandrinho, no caso da convenção do Paulo Câmara, que sentimento você trouxe desse evento que aconteceu anteontem, domingo? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil. Um bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Um abraço ao amigo Edgar Santos, ao amigo Mário, né, uma pessoa a qual eu nutro uma grande admiração, viu, Mário? Somos amigos de longas datas. Verdade, saudar o Samuel, sua amiga Michele e a todos. Nil, eu saí também, né, no último domingo muito feliz, né, bastante feliz, da nossa convenção, né, da convenção da Frente Popular, né, do nosso estado. E, assim, eu saí muito feliz porque havia, inclusive, algumas dúvidas, né, no tocante a alguns apoios, de que se a vice não fosse A, haveria um rompimento, se não fosse B, haveria outro rompimento. Isso não acabou acontecendo, a frente tem amadurecido cada vez mais. Claro que, diante dos quadros políticos, né, que nós temos na Frente Popular do Estado de Pernambuco, há essa disputa sadia, né, pela qualidade, pelo número de lideranças que nós temos, pelas representações políticas, representações administrativas, vale dizer isso, até porque a nossa população, ela continuasse muito receosa com relação à classe política, e aí a gente precisa colocar essa parte gestora, essa parte administrativa também em evidência, e a Frente Popular, ela é feita com isso, principalmente de um modelo que foi implantado, né, por Eduardo Campos, não um modelo unicamente de gestão, mas uma condição política, né, nessa formação de novos quadros, da aposta em quadros técnicos, na aposta nessas pessoas que têm uma grande capacidade de realização. Então havia esse certo receio, mas que acabou tudo dando certo no final, e eu não tenho dúvida nenhuma de que Paulo irá mais uma vez para a vitória. Paulo tem se tornado aí um líder, né, de fato, não só como um grande administrador, né, diante de tantas crises que nós vimos enfrentando, e um cenário político muito adverso, não é, a nível nacional, essa insegurança, esse receio da população na qual falei. Então é um ambiente muito movediço, é um ambiente que pede, que requer muito talento, que requer muita qualidade administrativa, que requer muita qualidade política, não é? São várias forças que às vezes vem de encontro, e aí você tem que ter um bom jogo de cintura, uma boa compreensão, uma grande sensibilidade, um grande grupo político para poder dar conta do recado, e o Paulo vem fazendo isso com muita qualidade, até em vários momentos, assim, com uma maestria que a gente fica muito feliz, né? Então, eu acredito, e repetindo isso, né, eu saio muito feliz da nossa convenção, saio muito feliz com o vigor, com a disposição do governador, com a disposição de toda a equipe, não é? Essa junção, que foi muito importante, do PT com o PSB, até porque ela traz em seu bojo uma história de luta de muitos anos, ela traz em seu bojo o nome, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, essa pessoa que ela é bastante querida, né, que sempre teve, durante a sua trajetória política, um olhar voltado para os mais carentes, um olhar voltado para o nosso estado, valendo dizer que é uma figura, inclusive, que é admirado, né, pela oposição, que é admirado pelo próprio grupo do Armando, né? O próprio Armando admira o Lula, e Lula, como temos dito, escolheu Paulo, né, para que continuasse governando o estado de Pernambuco. Então é mais uma força, é o grupo de Arraes, é o grupo de Eduardo Campos, é o grupo de Lula, todo unido, né, em prol do desenvolvimento, em prol do crescimento do nosso estado.
Sandrinho, começando por você agora, a pergunta é: quem ganhou mais com a retirada da Marília do Pário? Você acabou de dizer que O Lula está com o Paulo, que é inclusive um dos slogans, né, de campanha. Lula escolheu Paulo. Eu vi a frase no material gráfico já do Paulo Câmara. Mas o pessoal de Armando também está achando que, por outro lado, Armando vai centralizar as atenções como nome da oposição, tirando Marília do jogo, e pode herdar esses votos. Você acha que vai haver uma transferência automática dessa votação de Marília para o Paulo Câmara, ou vai se pegar mais aquele o lulista, o adepto do lulismo em Pernambuco, que pode migrar para o projeto? Eu estou doido para ver a primeira pesquisa depois desse negócio, né? Vamos aguardar, essa daí vai gerar muita repercussão. Mas que leitura você faz sobre esse alinhamento com o PT?
Não, primeiro assim, né? Achei muito interessante a sua pergunta pelo fato de você dizer assim, ela vai migrar, esses votos de Marília não migrar para o Paulo, ou então vai acompanhar os lulistas. Se eles forem lulistas, de fato, eles vão estar com Paulo, porque Paulo está com Lula, né? Paulo tá, ou melhor, Lula está com Paulo e Paulo está com Lula, é claro. Então, a gente acredita, né, nesse início, claro que há uma divisão, claro que há uma incompreensão, e a gente entende isso, né, pela própria forma assim de todo o processo. Agora, isso são acordos, isso são discutido, né, internamente, né, inclusive assim, eu acho uma posição assim bastante interessante, Nil, essa, dessa forma democrática também que acaba acontecendo essas discussões. Claro que grande parte da militância ainda não entendeu, mas eu acredito verdadeiramente que durante todo o processo, que diante, não é, dessa compreensão de que Lula apoiou Paulo, de que houve essa escolha de Lula pelo Paulo, por apostar no projeto, por acreditar no projeto do PSB, pelo esse realinhamento dessas forças da esquerda, pelo realinhamento e esse retorno àquela história dos antigos aliados, né? Então acredito eu que a população irá compreender isso. Eu acho que há hoje, atualmente, sendo bastante sincero, uma certa divisão no tocante a isso, mas que no decorrer da campanha vai haver esse entendimento de que se é lulista vai estar com Paulo, porque Lula está com Paulo, e a gente acredita verdadeiramente nisso, e acredita verdadeiramente nisso não unicamente por uma questão política, né, mas também por uma questão administrativa, pela capacidade de realização. O nosso Estado tem aí tido um desenvolvimento em várias áreas, né, assim que muitos duvidavam por esse cenário adverso que a gente tem vivido, mas nós temos atingido aí índices muito relevantes na nossa educação, em diversas áreas. Então, esse apoio de Lula não é um apoio unicamente político, mas é um apoio também de projeto administrativo.
Mário, Armando também comemorou Marília fora do páreo?
Não comemorou. Armando sempre teve uma postura muito coerente. Armando, todos sabem que sempre foi muito ligado a Marília. Marília foi uma das principais apoiadoras de Armando há 4 anos atrás. Ela inclusive rompeu com o PSB naquele momento, onde viu que não tinha aquele espaço, e veio naquele momento a compor, digamos aí, esse apoio a Armando. Ela, em 2016, candidata a vereadora do Recife, o próprio Armando apoiou, né, pediu votos, inclusive ajudou na campanha de Marília também. Então, os dois sempre tiveram um alinhamento político, um alinhamento, uma amizade, e ela sempre deixou claro, Marília, a possibilidade, né, de caso houvesse essa tendência da retirada da candidatura dela, ela não subiria e não apoiaria Paulo. Ela mostrava justamente que não aceitava isso. Então, assim, Armando deixou claro a importância dela no processo eleitoral, onde nós sabíamos que Marília participando da campanha seria mais uma opção, seria um nome a fortalecer justamente a democracia, onde as pessoas poderiam optar por ela, por Armando, por quem tivesse o melhor projeto. Então Armando sempre demonstrou essa segurança em que Marília era importante para ser candidata. Agora, infelizmente, nós não tivemos culpa, e todos sabem como foi realizado esse processo. Sabíamos que Marília ia muito bem nas pesquisas, ali um empate praticamente técnico com Paulo e com Armando, né? Se a gente for ver o índice ali de 5%, para mais ou para menos. E nós vimos que houve uma interferência muito grande de Paulo Câmara para que Marília não fosse candidata. Você sabe que todo mundo sabe aí da importância que teve esse acordo de Paulo com o próprio PT para que Marília não fosse candidata. Ela já externou isso, já deixou, e todos sabem. O próprio Humberto Costa, que lutou para que fosse para Paulo, né, essa coligação. Humberto lutou muito aí, nós sabemos, e tirou uma candidatura genuína, uma candidatura importante para Pernambuco e justamente, como eu disse, para o processo democrático. Por que será que Paulo não queria que Marília fosse candidato? Porque ele sabia que, teoricamente, do jeito que ia, talvez ele não fosse nem para o segundo turno, Paulo. Talvez aí nós pudéssemos enfrentar aí uma campanha no segundo turno entre Marília e Armando. Então, assim, a importância que ele deu à retirada do nome de Marília foi muito grande, que ele sabia a força dela. Então, eu tenho certeza que hoje, vendo como Armando se comportou, como Armando sempre apoiou Marília e Marília Armando, eu tenho certeza que os eleitores vão pensar duas vezes. Eu acho que usar esse slogan, Lula é Paulo, eu acho que é muito duro assim. Por quê? Primeiro que Armando está com Lula há muitos anos, declarou o voto a ele, inclusive disse: Lula, se você for candidato, teve lá dia 17, foi ministro de Dilma, foi contra o golpe, e você vê que o próprio Paulo Câmara, ele vai lá, liberou na época os secretários para ir votar no impeachment de Dilma, né? Liberou secretários estaduais naquele momento para votar. Então, eu acho assim, que isso vai ser um debate, até porque na hora que se fala que Lula preferiu Paulo, então é como se Lula tivesse excluído Marília. Eu acho que isso não foi, eu acho que não passou por Lula, isso aí passou pela Gleisi, passou por Humberto e outras pessoas que não queriam que Marília fosse candidato. Então, eu tenho certeza que os eleitores hoje de Marília, que são conscientes e que sabem como foi feito todo esse processo para que Marília não fosse candidata, irão com certeza ver que a melhor opção hoje para Pernambuco é Armando e não Paulo Câmara.
Eu vou para as réplicas e tréplicas, podem ficar tranquilos, mas antes eu vou ouvir o que, que as pessoas estão falando. Vou ouvir de uma tacada e quem quiser, anotem aí alguma observação que vocês quiserem fazer, e aí eu vou para o Sandrinho e depois para o Mário. Vamos ouvir o que, que as pessoas estão falando. O Wellington está dizendo aqui: eu sou lulista e não voto no PSB, está dizendo ele. Você no zap, diga.
Dionil Júnior, aqui é Maria Aparecida. É, Sandrinho defendendo Paulo Câmara, mas eu quero dizer para ele que Paulo Câmara foi o pior governador do nosso estado de Pernambuco. Um bom dia e obrigada. Isso é a minha opinião.
Está brava com Paulo Câmara. Qual o nome dela aqui? A mocinha que está falando. Nil. Cadê aqui mais opiniões chegando? Diga.
Bom dia, Nil. Aqui é Mônica, da Manuel Francisco, do PPP. Eu acredito que esse ano Armando vai ser o nosso governador, se Deus quiser.
Está confiante. O Bruno está dizendo: Paulo Câmara de novo. Está dizendo ele aqui, defendendo o governador e candidato à reeleição. Você diga.
Nil Júnior, aqui quem fala é José Adilson. Quem vai ganhar a eleição é Armando Monteiro, Nil Júnior.
Está confiante no Armando. E você?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Sandrinho. Bom dia, Mário. Então, Nil Júnior, quem sai na frente aí, com certeza, é o governador, né? Paulo Câmara, que soube buscar o apoio de Lula e Pernambuco deve muito a Lula, né? Deve muito a Lula, então sai na frente Paulo Câmara.
Está confiante no Paulo Câmara. Sandrinho, comente aí, se quiser, pode ficar à vontade para pontuar em relação ao que disse o Mário e dar sequência, daqui a pouco a gente inverte a ordem novamente.
Tudo bem, Nil. Não, assim, né, Mário fez uma colocação que ele disse o seguinte, né, que Armando declarou apoio a Lula já há um bom tempo. E eu acabei de confirmar isso aqui na minha fala, que realmente ele declarou a Lula. No momento que eu disse que Lula era tão importante, que até a própria oposição o admirava, de que até a própria oposição queria ter o apoio de Lula. Agora, assim, Armando declarou apoio a Lula, mas só que Lula declarou apoio a Paulo. Não declarou apoio a Armando em nenhum momento, de maneira nenhuma. Outro ponto, né, o fato de Mário também dizer que Lula não sabia disso, né, tem até uma frase que ficou emblemática durante essa última semana, de que o próprio Humberto disse: você acha que tem alguma coisa no PT que é discutida sem passar por Lula? E fora isso, a gente também está duvidando da liderança de Lula. Não é? A gente está duvidando de que, no caso, o Mário acaba duvidando dessa liderança de Lula, essa liderança que o próprio Armando defende, essa liderança que o Armando tem feito até gestos da importância do apoio do Lula, usando até uma estratégia que eu não sei se foi a melhor estratégia de estar usando uma estrela. Claro que a estrela não pertence ao Partido dos Trabalhadores, né? A estrela não pertence ao Partido dos Trabalhadores diante de uma conjuntura, digamos assim, ou melhor, diante de uma leitura da natureza, né? Mas diante de uma leitura política, sim, a estrela pertence a um dos símbolos, é o símbolo principal do PT, e Armando, querendo buscar tirar essa fatia do Lula, ele acabou utilizando essa estratégia. Né? Então a gente com certeza entendemos, temos a certeza absoluta de que o Lula está apoiando o Paulo, né? Até porque a própria campanha há uma proibição de se colocar isso, e você bem citou aí, uma das frases principais que tinha lá era Lula escolheu Paulo, né? Se não fosse assim a gente não podia estar utilizando nos nossos materiais de maneira nenhuma. Agora eu quero ver Armando usar isso, de que Lula escolheu Armando. Ele não pode, porque de fato isso não aconteceu. E o partido é o PT é um partido, né, que tem aí a sua natureza, que tem a sua forma de agir, né, que tem grandes lideranças. Eu também não quero dizer de maneira nenhuma que a Marília não é uma liderança, ela acabou se tornando liderança diante desse processo. Agora o PT é um grupo, é um conjunto de forças, de lideranças que já tem construído essa história aí há bastante tempo, não é? E com certeza o Lula e o grande parte do PT sabe o que estão fazendo, né? E como eu disse inicialmente, eles estão avaliando também esse desenvolvimento do próprio governador, esse alinhamento político, esse retorno às nossas bases. Então eu tenho entendido, como disse a você, Nilde, que no decorrer da campanha a gente vai estar ganhando ainda mais substância, mais do que essa que já temos. Os projetos, as ações do governador serão apresentadas, e aí a população vai saber fazer essa leitura, a população vai saber escolher. A gente, claro que a gente não subestima de maneira nenhuma a oposição, até porque a gente tem que defender, né, essa questão democrática, né, de direito, e todo mundo está disputando. Espero que seja também assim uma campanha limpa, que seja uma campanha de propostas pelo nível dos candidatos, e acredito eu verdadeiramente que o Paulo tem muito mais a oferecer. O Paulo já tem essa compreensão, essa sintonia com esse momento de Pernambuco, com as necessidades de Pernambuco, e diante do alinhamento de forças, desse apoio de Lula, desse apoio, né, da nossa militância, né, que traz em seu bojo, como falei anteriormente, a história de Miguel Arraes de Alencar, a história do maior governador da história de Pernambuco, Eduardo Campos. Então, iremos mais uma vez para uma grande vitória, uma vitória do povo, uma vitória das forças políticas que tem feito Pernambuco desenvolver.
Mário, eu acho aí que quando Sandrinho fala nessa questão de Lula, é um pouco contraditório, porque nós vimos aí Armando, quando ele fala que Armando querendo pegar uma fatia. É bom se deixar claro, Sandrinho, que Armando está com Lula desde 2002. Armando apresentou Lula, inclusive, para os empresários, participou da formação da chapa quando José Alencar, naquele momento onde Lula batia, inclusive, em empresários, batia em pessoas, em deputados, em senadores que eram contra o povo naquele momento, e teve que se unir para ganhar aquela eleição. E naquele momento ali, Armando sempre participou com ele, tanto que Armando tirou a candidatura que seria até para governador naquele tempo para apoiar o próprio Humberto em 2006. Armando apoiou Lula, Armando apoiou Dilma, foi ministro de Dilma, deixou de ser ministro para vir dar um voto contra o golpe. E o que é que nós vemos hoje? O PSB fala bem de Lula, que criticava, que dizia as coisas. Tem declaração do Paulo Câmara a favor do impeachment, metendo inclusive o pau em Dilma e em Lula. Aí hoje o PSB vem falar bem de Lula, dizer que Lula é o melhor, que Lula é bom. Então é um pouco contraditório isso. Outra questão que você falou, Sandrinho, é a questão da Estrela. A Estrela, que eu saiba, não é, como você bem disse, já deu um toque, que a Estrela não é do PT. E a Estrela hoje está também na bandeira de Pernambuco. Então é um símbolo importante, e que toda campanha, como vocês e tantos outros candidatos, mudam sua forma. Agora, se nós fôssemos falar em uma história de luta, em uma história de, vamos dizer assim, de apoios, de trocas de apoio, de Lula apoiar Armando, que apoiou em 2014, de Armando apoiar Lula, apoiar Dilma, quem mais tem o direito hoje de falar, vamos dizer assim, com propriedade, seria o próprio Armando, porque tem uma história, não é de hoje. Agora, Paulo Câmara, muito esperto, muito habilidoso, que a gente tem que tirar o chapéu para ele, disse, não, peraí, se Marília for candidata, eu estou vendo que eu vou perder, não vou nem para o segundo turno. Então, deixa eu conversar aqui com o PT, para agora eu tenho que dizer que o PT é bom, que o PT é ótimo, e eu vou tirar a Marília de circulação, não vou deixar ela ser candidata, vou fazer minha proposta, se o PT aceitar, ótimo. E foi assim que aconteceu. Então eu acho muito incoerente hoje o PSB e o próprio Paulo Câmara vim dizer que Lula é bom. Por que ele não disse isso lá atrás? Inclusive nós temos vídeos aí que circulam na internet. O próprio Lula, há 4 anos atrás, criticando o Paulo Câmara, né, a administração, e isso não só lá, mas depois. Mas, infelizmente, a gente sabe, Sandrinho, e eu entendo, que, infelizmente, na política, a gente tem que ver algumas coisas que nós não queríamos. Como nós vimos aí, o próprio Lula, em busca de outros apoios, como Renan Calheiro, foi a favor do golpe, foi sempre bateu em Lula, sempre criticou, e quando Lula passou agora por essas viagens pelo sertão, foi procurar Renan, porque precisa desse apoio. Então, o fato de vocês estarem usando o slogan não significa também que vocês vão ter o apoio exclusivo de Lula, porque se não fosse assim, ele já tinha deixado claro. Agora, se lá na frente nós tivermos declarações de que o Lula diz, não vote em Armando, vote em Paulo, que eu acho que ele nunca vai fazer uma coisa dessa, primeiro pela amizade com Armando, segundo pela história que eles têm juntos de apoio, como eu disse, Armando não chegou e disse, eu vou dizer que voto em Lula só para ganhar o apoio. Não, Armando está aí há vários anos, Sandrinho, está há muitos anos apoiando o PT, apoiando o Lula. Então eu acho assim, na minha opinião, que nós e as pessoas que entenderam todo o golpe, que se falou muito em golpe, mas foi um golpe tirar a Marília. Então eu acho que essas pessoas que hoje votam no PT, votam em Lula, respeitam em Lula, como eu já disse aqui, que votam em Lula, em qualquer das hipóteses eu estou com ele. Isso aqui não é de hoje também, não é me aproveitando não. Sempre votei, sempre defendi. Inclusive quando o próprio PSB apoiou há 4 anos atrás Marina e apoiou o Aécio Neves, né? Porque naquele tempo Dilma e o PT não prestavam. Hoje já presta. Então já disse e reconheço. Mas sei que quem vota pode votar até em Lula, quem vota no PT. Mas tenho quase certeza que a maioria não vai votar em Paulo Câmara.
Bom, vamos lá, vamos para as opiniões. O Valdemir Siqueira Zenil, veja a que ponto chegou nossa política. Os dois maiores grupos políticos de Pernambuco brigando pelo apoio de um presidiário, está dizendo ele aqui. Antônia Nogueira está dizendo que Paulo prometeu e não chegou, foi falso com Lula e defende Lula. Lula é nosso presidente. A Maria José Carvalho diz que Paulo tem mais chances de ser o governador reeleito. O César Ramos diz que Paulo votou em Aécio, liberou os deputados para derrubar Dilma e agora chora o leite derramado. E está dizendo aqui que está concordando, obviamente, com o que o Mário está falando. Tem gente, tem áudio aqui chegando, o debate está bom por isso, muita gente opinando. Vamos ouvir. Diga lá, no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Tizio, meu amigo velho. Olha, eu estou aqui, olhando aqui o debate, está terminando aí, estou gostando disso. Agora, o que eu admiro muito, né, é que, rapaz, os candidatos é Armando Monteiro e Paulo Câmara.
Aí ligaram para ele, cortaram ele, no, cortaram o forgo de Tizio. Daqui a pouco você volta, Tizio. Gilberto.
Rapaz. Na faculdade da demagogia, na universidade do populismo, esse Sandrinho, ele é PhD, viu? Vai ser populista e demagogo assim, não tô canto.
Eita, Guta, Sandrinho vai falar já. Nil Eládio tá dizendo, eu já ouvi muitas vezes nessa rádio, Jair defendendo o PT, defendendo o Lula e o PSB metendo pau. Hoje o PT tá bom pro PSB, tá dizendo aqui. Bom dia, Nil, e todos que estão na rádio, está dizendo aqui o Antônio Carlos. Eu não voto em Armando, porque ele está junto dos ministros de Temer. E votou votou a favor da reforma trabalhista, né? E reforma da Previdência não foi votada ainda. Você no zap, diga.
Diga. E o Júnior, amigo, quem vai ganhar é Paulo Câmara. Eu quero que ele ganhe mesmo. Já que Lula não é candidato, eu quero que ele ganhe. Se Deus quiser, você vai ganhar, Paulo Gomes.
Fátima do Santiago, essa está dizendo aqui, eu não quero saber de nenhum dos dois. Irene Nogueira está dizendo Paulo Câmara outra vez. Tizio, agora vamos ver se você consegue completar seu raciocínio. Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Aqui é Tizio, amigo velho. Olha, eu estou gostando do debate do Rio aí. Agora, sinceramente, rapaz, eu fico assim, admirado, né, rapaz, porque os candidatos, rapaz, é Armando Monteiro e Paulo Câmara, rapaz. A gente tem que jogar o perfil dos dois, o que um fez, o que o outro vai fazer. Agora, ela já está no defunto, já morreu, Eduardo já morreu, a Maria já morreu. Certo? Marília Campos estava aí para ser candidato, Marília Reis. Cadê? Queimaram a menina, rapaz. Entendeu tu? É um absurdo um negócio desse. Aí fica, não, porque ele tá usando... Rapaz, isso é coisa ridícula. Vamos baixar o perfil dos candidatos. Esqueceu o defunto. O defunto não faz nada mais não. Fizeram o trabalho dele, se emprestaram bem a Pernambuco e pronto. Acabou de acabar, passa seu agora. Agora tá me garraiz. Porque não sei se o quê. Porque fulano, porque Admar Campos. Mostra os quadrados do seu perfil, rapaz. Mostra seu veneno.
Mostra seu
Até
veneno.
Porque ele não volta mais não. Entendeu? Deixa o povo julgar, o povo eleger. O Brasil tá aí, ó. Quem vive de história é o Brasil, tá aí lascado aí, ó. O Brasil aí, todo mundo lascado aí, todo mundo com a mão na cabeça. Entendeu? Até porque Lula tá preso, rapaz. Uma pessoa que. Como é que vai pedir voto dele? Como é que vai ser os comícios? Entendeu? É uma coisa absurda. Eu achei de que você gosta, é mesmo, bicho.
Mas não já fizeram uma mascada.
Agora esqueça os que já morreram, esqueça os mortos. Isso é feio, rapaz, um negócio desse.
Fizeram uma mascada.
Deixa os mortos em paz.
E Lula ainda está se dizendo candidato, eu não sei. Eric Cássio, pergunta aí para Mário se Mendonça, Fernando e Bruno agora são bons, já que foram do Bloco Socialista e eram taxados pelo Armando, eram criticados. Vamos lá, Mário, dessa vez comece aí a rodada. Vai você, depois o Sandrinho fecha.
Eu quero agradecer as pessoas aí que demonstraram seu apoio, a favor e contra. O debate é para isso, eu acho que é importante, e nós aqui, eu acho que o que o Tizio falou aí é muito importante, nós temos que debater propostas, debater o que já fizeram, o que vão fazer, eu acho que é mais importante que a gente tá com alegações, enfim, multas entre nós, eu acho que isso não leva a nada. Primeiro, o que eu acho importante dizer aí, a questão de Armando, como eu sempre tenho dito, tem um perfil que eu acho que todo mundo já conhece, um homem sério, um homem que está aí há mais de 20 anos na vida pública, não tem sequer uma mancha em sua trajetória política, né? Ao contrário do próprio Paulo Câmara, que está sendo aí investigado em várias operações aí, a própria Polícia Federal já foi até lá ao próprio Palácio do Campo das Princesas, teve uma operação o ano passado e tem outras investigações aí em curso, né? Armando já passou por todos esses anos e ninguém nunca pode dizer que Armando foi envolvido em nenhum tipo de falcatrua ou, enfim, foi envolvido em algum tipo de operação dessa da Polícia Federal ou, enfim, isso também não quer dizer que foi... Como eu deixar bem claro, de Paulo, ele está sendo investigado, né, em algumas operações. Isso não quer dizer que ele foi culpado ainda, que quem vai dizer isso é a justiça, eu não estou aqui para julgar. Mas, enfim, mostrando o perfil de cada candidato. Paulo Câmara teve 4 anos para fazer, para trabalhar para o Pernambuco, foi colocado como um homem que continuaria toda a trajetória, que aí sim nós não podemos esquecer o que Eduardo fez. Mas Paulo Câmara, infelizmente, ele foi colocado para fazer um governo com Eduardo do lado, ajudando. Mas, infelizmente, Eduardo faleceu e não pôde ajudá-lo. Então, eu acho que foi um homem aí que prometeu demais. Eu sempre cito esse exemplo, que eu achei muito interessante, que aí prova a questão do político sério, do político comprometido com aquele que só quer o voto. Há 4 anos atrás, Nil Júnior, a gente vinha para um comício aqui, inclusive, na Rio Branco, e eu cheguei, na mesma semana, tinha tido uma propaganda eleitoral de Paulo Câmara, e Paulo Câmara dizia o seguinte, dizia, nós vamos dobrar, tem até um vídeo aí dele, nós vamos dobrar o salário dos professores, nós vamos colocar escolas de tempo integral em todos os municípios do estado, nós vamos chegar a 4 mil salário dos professores que fazem parte desse ensino integral. Enfim, várias promessas. E eu me lembro que eu me aproximei até na caminhada, quando nós saímos lá da Rua Nova até chegar aqui na Rio Branco, e igualei com Armando e disse, senador, o senhor vai falar sobre essa questão do salário dos professores, o senhor vai ter a mesma proposta que Paulo tem? E ele olhou para mim muito sério e disse, Mário, eu não vou fazer uma irresponsabilidade dessa, porque eu sei que não dá para chegar a um aumento como esse. E eu, preocupado, eu digo, mas senador, se Paulo Câmara está dizendo, Paulo Câmara é secretário, ele é da administração, faz parte do governo, se ele está dizendo é porque pode, ele está dentro lá, ele está com dinheiro na mão. Ele está com o Eduardo e ele sabe o que pode e o que não pode. Ele disse: Mário, eu vou lhe provar que o que ele está prometendo não pode. Eu não vou fazer uma irresponsabilidade dessa. E está aprovado aí. 4 anos se passaram e Paulo Câmara não dobrou, como tantas outras promessas. Eu estava vendo um ranking essa semana, assistindo uma reportagem, um ranking de uma seguradora aí. Pernambuco está o terceiro estado hoje do país onde se tem mais assalto de carros, né? Hoje, para as empresas que têm seguros, não é nem interessante chegar em Pernambuco, porque o roubo de carro é muito grande, seguido de Rio e São Paulo. Então, assim, eu acho assim que ele teve condições, tem a caneta na mão, tem dinheiro, tem o poder na mão, passado 4 anos, com a avaliação que a gente faz de Paulo hoje. Um governo que deixou muito a desejar. Respondendo ao meu amigo Ericácio, Armando sempre foi um homem digno, um homem honesto, um homem sincero, e um homem que, acima de tudo, nunca foi de criticar sem argumentos. Eu quero que você me prove, em algum momento, onde ele fez críticas ferrenhas, digamos aí, ao grupo que está hoje. Até porque, se a gente for falar em crítica, quem mais criticou Lula do que Paulo Câmara? Quem mais criticou Dilma do que Paulo Câmara? Né? Hoje tem uns ministros, eu acredito, e disse aqui no debate passado, o próprio Mendonça Filho tem uma grande história, já foi governador de Pernambuco, já foi aí um grande nome, representou muito bem, inclusive Afogado Sandrinho pode falar bem dele aqui, que o próprio Patriota chegou até a elogiar todos os recursos que Mendonça trouxe para cá como ministro da Educação, inclusive várias creches e escolas que trouxe para todo o Pajeú e para todo o estado. São mais de 500 creches que ele trouxe. Então é um homem que tem uma história e que representou muito bem Pernambuco quando esteve lá em cima. O Bruno, do mesmo jeito. Agora, cada um tem uma posição política. O PSB era contra Lula, hoje está apoiando Lula. Então, Armando, e eu deixar claro aqui que Lula já fez isso no passado também, já deixei claro, Armando, quando esse pessoal era de Paulo, é o que eu pergunto a você, volta a pergunta. Quando eles eram de Paulo, eram bons, aí hoje não presta, porque Mendonça já teve no palanque de Paulo, Bruno já teve no palanque de Paulo, Fernando Bezerra teve no palanque de Paulo. Aí lá eles prestavam, hoje eles não prestam aqui. Então é meio contraditório, sabe, Ericasso? Mas acho que nós temos uma chapa organizada, nós temos uma chapa comprometida em fazer essa mudança que Pernambuco precisa.
Sandrinho.
Quanto a essa questão de contradição, eu volto a você, né? Fernando fazia parte do time de Paulo e agora é contra o Paulo, isso não é contradição. Armando foi eleito no grupo de Eduardo Campos e ele hoje é contra o Paulo, isso não é contradição, então a gente tem que jogar com clareza, com a verdade, falando a respeito dos dois. Eu gostei bastante da fala do amigo Tizio, acho que a gente tem que discutir também ações, também projetos. Não podemos deixar de dizer de que Bruno Araújo, de que Mendonça Filho, não é? Todos foram ministros de Temer, de que Armando trouxe esse pessoal de Temer, consequentemente ele também se torna não é? A turma do Temer, como tem sido dito por aí, que quebrou o país, que vem colocando o país numa crise financeira imensa, grande, que tem dificultado a vida de todos os gestores de todos os estados. O país nunca atravessou de maneira nenhuma um momento desse. Aí o camarada está lá com Bruno Araújo, que inclusive, Mário, valendo dizer e lembrar você, quem foi quem deu o último voto para impeachment Dilma. Não sei se você se lembra disso, mas eu posso... Claro, né? Tenho certeza de que você se lembra disso, porque foi um fato histórico, um fato que inclusive ele foi com tanta ênfase lá para poder impeachment Dilma, e Armando está lá com ele como um dos, né, desejosos a vaga do Senado. Está com Mendonça Filho, que saiu agora do governo Temer, né, para poder ser candidato, inclusive com a grande possibilidade de ser um dos candidatos de Temer. Lá atrás se ventilava também isso. Por isso que é falado, que é dita a turma do Temer. E você vê aí o nível de aprovação do presidente Temer, né, que é lá menos de 4%. Né? Então, se é Temer, você é contra Lula. Você pode querer Lula, Lula é bom para poder se ter os votos dele, né? Mas aí, para poder estar apoiando, ele não é. Então, prefere apoiar o candidato, ou melhor, a turma do Temer, prefere continuar com esse projeto de desenvolvimento que a população do país vem rejeitando. valendo dizer também, né, que a gente tem que apoiar quem tem ajudado, quem tem contribuído com a gente. Por exemplo, o governador Paulo Câmara, diante de tantas ações que o governador Paulo Câmara fez aqui para o nosso município, aqui para Afogados da Engazeira, tem desenvolvido o nosso estado. Um dos principais gargalos, que vale dizer, que a gente não pode, Nil, de maneira nenhuma, fugir do debate, não. A gente tem que ser transparente, a gente precisa ser claro. Uma das maiores dificuldades de Paulo foi com relação à segurança, o que já vem aí há 8 meses caindo e que hoje a gente já está melhorando essa questão. Valendo dizer que a educação do estado de Pernambuco se tornou a melhor do país, mas isso não é dito aqui. E eu estou aqui com os documentos, inclusive aqui no nosso celular agora, para provar que está lá o índice da educação do nosso país, que consequentemente isso tem refletido aqui no nosso município de Afogados da Engazeira, onde Afogados da Engazeira tem a quinta melhor educação do estado. E isso é com apoio, é com a municipalização da nossa escola Padre Carlos Cotar, com investimentos que são feitos aqui em Afogados da Engazeira, isso de toda a natureza. Então eu vivo aqui em Afogados da Engazeira, eu tenho que estar apoiando quem nos apoia, quem trouxe a polícia científica aqui para o nosso município, quem trouxe a duplicação aqui para Afogados da Engazeira, quem mantém uma UPA, quem mantém um hospital funcionando com muita qualidade, né? Isso aí é uma prova. O hospital sempre vinha sendo questionado aqui, hoje elogiado por mais de 80% da população, né? O nosso corpo de bombeiro que está aqui, permanece aqui cada vez mais forte. Então a gente, nosso povo, o afogadense, precisa entender de que os desenvolvimentos, de que esse alinhamento político do prefeito José Patriota com Paulo Câmara tem feito a nossa cidade crescer, desenvolver num momento de crise desse que todo o país vem atravessando e que tem como responsável Bruno Araújo, Mendonça, o próprio Armando, que trouxe para a sua chapa essa turma do Temer, que tem aí causado terror no nosso país, que tem aí nos levado a índices econômicos tristes, que tem feito o Brasil deixar de ser respeitado internacionalmente, né? Poucos os países, ou melhor, nenhum país do mundo mais quer investir, quer apostar no Brasil com um presidente dessa natureza que nós temos e que aí defendido por o Armando, que é defendido, que é defendido isso, por o Bruno, né? Que é defendido pelo Mendonça, e que o Armando, que apoia eles, está dizendo também que apoia o governo que está aí colocando o país num fundo do poço.
Amigo, tem a tréplica, né?
Não, eu não vou, estou dando tréplica para ninguém. Daqui a pouco eu vou sortear a ordem final de falas. Vamos aqui, Antônia dizendo: nenhum candidato tem mais voto que Lula, as pesquisas estão mostrando isso. Lula tem que ser valorizado. Sandrinho, por que Paulo só liberou um FEM? Está perguntando César. Por 3 anos, ele vem farrapando com os prefeitos, está dizendo ele. Vamos aqui às opiniões. Cadê aqui? Nil, estou gostando do debate hoje. Vamos ser inteligentes e focar no que temos. O que passou, passou. Precisam viver o presente, caminhar para o futuro. Mostrem quem são os candidatos, é minha opinião, está dizendo ela. Parabéns aos representantes de cada frente política, mas acho que eles deveriam falar mais sobre seus candidatos do que sobre quem apoia quem. Sou Paulo Câmara, mas quero saber mais sobre ele, quero que o povo saiba mais sobre ele. Cícero dizendo: amigo Nil, chegou o tempo, agora que todo mundo é bom, os políticos vão perder a vergonha que nunca tiveram e agora vão atrás do povo. Eu estou falando no geral, não é só em Pernambuco, está dizendo ele. Leonardo da Engazeira: bom dia, Nil, Mário e Sandrinho. As eleições se aproximam, vão ser loucas. Como pode Pernambuco ter um dos melhores governos da história, Eduardo, e depois o pior, Paulo Câmara? Como pode Jarbas e Humberto no palanque de Paulo? Como pode Paulo tirar a candidatura do PT agora que é o apoio do PT? Vai virar a cabeça de outro Paulo Câmara. O PSB é uma vergonha, estou com Lula e Armando, está dizendo Leonardo. Essa daqui falando, de, cadê ela? Diga. Oi?
Cadê? Alô, Nil Júnior, bom dia. Nil, quero te falar que a gente tem que votar mesmo é para o Lula. Se eles estão com o Lula preso, pensando que vai empatar dele ganhar, não adianta não. Porque mesmo ele preso, eu vou votar nele. Que estão fazendo isso com ele só por conta das eleições. Quando acabar as eleições, aí é que vão soltar ele. Então não adianta. Ou preso ou não. Eu voto nele. Tá ok, obrigado.
Ó, Michele, retorna aqui.
É, Luzia tá falando.
Ó, quem me ligou agora, o candidato a deputado estadual Galeguinho das Encomendas. Eu ligo pra ele, pergunto o que ele quer comigo. Se é porque eu botei uma nota, é que eu coloquei a nota sobre ele ontem. Diga ele que eu tô trabalhando, depois marca um debate com ele depois. Mas se ele for candidato, não pode entrevistar candidato a deputado, tem que ser pela lei proporcional, etc, etc. etc. Para onde é que a gente vai agora? César Ramos já registrei. Quem é que fala agora?
Eu.
Mário, depois Sandrinho, depois a gente faz um sorteio aqui.
Não, primeiro respondendo a Sandrinho, quando ele diz que a gente tem que ter a verdade, ele não falou com a verdade, que ele sabe que Armando em momento algum declarou apoio a Temer. Armando sempre foi contra, tem declarações, tem vídeos que eu posso passar para você, Sandrinho. É como eu disse, vocês hoje desclassificam a turma que sempre esteve com vocês. Né? Sempre o Fernando Bezerra, quando ajudou o Eduardo lá atrás, quando ajudou o próprio Paulo a se eleger em 2014, era bom, hoje não presta. O próprio, como você disse aí, tem que aplaudir pessoas que trazem coisas boas para Afogados, então você vai ter que aplaudir Mendonça Filho, que ajudou muito Afogados e ajudou a região, e a gente tem que reconhecer, tem que ter o reconhecimento independente de lado, né? Então assim, você não pode dizer, acho que você pecou quando você disse que Armando apoia Temer, que ele já deixou claro o apoio dele. Se tem uma pessoa que tem segurança em falar que apoia Lula, esse nome é Armando, porque não está por conveniência como Paulo Câmara está. Ele está aí há vários anos apoiando. Então acho que você podia depois se redimir dessa questão, porque você não tem certeza de que, e não tem nenhuma declaração de Armando dizendo que apoia Temer. Então acho que você falhou nisso aí. Quando você fala nos ministros de Temer, que vocês vão investir muito nisso, como eu disse, esquece que eles já estiveram do lado de vocês. Antes eles prestavam quando era para trazer avanços importantes para Pernambuco. Hoje eles não prestam, hoje eles são ministros de Temer. Aí você, o que falar de Jarbas, que mete o pau em Lula, que esculhamba com Lula, que é contra Lula, e que a própria imprensa de Pernambuco falou da dificuldade dele de subir no mesmo palanque ao lado de Humberto, porque Humberto é do PT e sempre brigaram com o outro. O que falar, então, de Jarbas, candidato a senador de vocês, do lado de vocês, e que sempre agrediu Lula e já disse que não vota em Lula, vota em Geraldo Alckmin. Então, como é que vocês vão resolver essa equação aí? E como é que vocês podem falar de ministro de Temer, onde o próprio PSB precisava, ou você falou aí de Bruno Araújo, precisava de 29 votos para que Dilma não fosse caçada. O PSB tinha 32 deputados, precisava de 28 votos para ela não ser caçada. E o PSB deu 29 votos, um a mais. Então o PSB pode falar que apoia Lula, que apoia Dilma, que são agora PT de carteirinha? Não pode, Sandrinho, isso é incoerência, porque foram eles os causadores do golpe. Porque se os deputados federais do PSB tivessem votado contra, Dilma não tinha tido impeachment para ela, não. Ela não tinha saído, porque teve 29 votos que foram, só precisava 28 para ela não ser. Então, se eles tivessem votado nela, ela não tinha sido caçada. Então, acho que é importante isso. Você falou aí sobre o hospital. O hospital hoje é um exemplo, eu acho que é importante, já foi atendido, minha filha já foi lá, e a gente tem que aplaudir. Agora, eu acho que Paulo Câmara deveria ter investido, quando a gente sabia de informações, que com muito menos, pelo que se paga hoje, a empresa para administrar, com muito menos, dava para se fazer um grande trabalho. Então era uma economia para o Estado, se traria mais condições e faria talvez o mesmo trabalho com os profissionais que nós temos. Hoje, como eu estou dizendo, um grande trabalho está sendo feito aí através dessa empresa que está prestando assistência. Porém, eu acho que com o dinheiro que é gasto, dava para a gente economizar, investir nos funcionários, fazer uma reforma muito boa lá e com menos dinheiro. Então acho que aí vem o contraditório. Outra coisa, como é que a gente pode falar num governador onde todas as pesquisas desde o ano passado, quando começou a ser feita, vem com a rejeição altíssima, 70%, 68%, 72%. Então o que é que justifica? É o povo que está errado ou é o governador que não está fazendo nada? Então eu acho que as pessoas conscientes, independente de partido, eu acho que o povo não quer saber disso, Sandrinho, nem a gente aqui pela nossa amizade, nem por questões, até porque eles estão lá numa boa e nós estamos aqui discutindo. Então, a gente não ganha nada para isso, né? A gente tem que contribuir com o processo democrático. Mas o que nós podemos, isso, claro, quando cada um tiver o plano de governo, é trazer para mostrar à população, é eles falarem o que vão fazer para o Pernambuco. Paulo, o que não conseguiu fazer durante 4 anos. E Armando, o que vai fazer se a população assim entender e der uma chance a ele?
Sandrinho.
Não, veja só, viu? Quando eu estava me retratando, ou melhor, falando com relação a Armando, eu estava me referindo que ele escolheu esses senadores de Temer para poder ser os senadores. Agora você vai me deixar falar. Quando eu estava me referindo ao projeto, à escolha dele para os senadores dele. Essa escolha que eu estou falando, que ele fez do Bruno e que ele fez do Mendonça Filho, que a gente não deve esquecer. E como você disse, eu acredito também, né, que a gente precisa prezar pela verdade e que o Mendonça também contribuiu aqui com Afogados com relação à escola, com relação à escola do Mota. Algumas contribuições que elas são pontuais e que a gente não deve, ao bem do bom senso e da honestidade, deixar também de reconhecer esse ponto. E assim é o meu perfil, assim é Sandrinho. Valendo dizer também, né, que o Armando votou a favor da reforma trabalhista, né, contra o trabalhador. Né? Vale Vamos. Dizer que o Armando... Você é um não, você vai me escutar. Você vai... Não,
ô Paulo... Deixa o bichinho falar.
Não, eu lhe escutei.
Maré, tem razão.
Vale dizer que ele votou a favor da reforma da Previdência, né, onde os aposentados vão precisar praticamente morrer aqui para poder se aposentar. Né? Ele estava... Né, inicialmente, houve toda uma discussão aí e ele acabou recuando da ideia, né, quando ele viu que estava contra, não é, que não era bom, né, que era um voto que iria colocar em xeque toda uma razoável trajetória. E como a gente tinha dito anteriormente, eu acho que é muito importante realmente a gente falar das ações que foram feitas. Eu vou citar aqui algumas e de algumas áreas, que eu acho que essa que é a população que eu vi, porque já que dizem que o Paulo não falou, não fez nada, então eu vou elencar aqui só razoavelmente uns pontos de uma forma breve, né, com relação a questão dos recursos hídricos, né, foram investidos mais de 22 milhões em recursos hídricos, né, diante de uma seca hídrica, né, que vários setores do nosso estado viveram, né, principalmente o nosso sofrido sertão, que foi essa questão do desenvolvimento rural, né, que foi o maior da história de Pernambuco, valendo dizer que, inclusive, ele ultrapassou índices até maiores do que o Eduardo Campos alcançou, que tem deixado todo o time, toda a equipe bastante orgulhosa. A questão de infraestrutura e de transporte, né, que houve uma duplicação da BR-104, que era um sonho de muito tempo. A questão do aeroporto, né, de Serra Talhada, a questão do aeroporto Fernando de Noronha, né, e outros investimentos nessa área. O desenvolvimento econômico do estado, valendo dizer que está na contramão do desenvolvimento econômico do país, né, que a turma do Temer tem causado aí o Brasil declinar e o estado de Pernambuco vem numa crescente, né, considerável. Diante de toda essa crise econômica, a gente vem crescendo e aumentando os nossos índices. A questão da cultura, do turismo, do esporte, né, que tem aí um amplo reconhecimento dos artistas do nosso estado, um amplo reconhecimento, inclusive a nível nacional, né, e outras coisas tantas. Com relação, um dos pontos que a gente gostaria de citar, né, que tem sido bastante batido, que é a questão da segurança pública. Eu queria colocar aqui alguns índices do Pacto pela Vida, que eu acho que isso é muito importante para que a gente esclareça a população do que tem sido feito, né? Então, o Paulo investiu o maior recurso, né, na área de segurança, vendo essa necessidade, né, porque a gente, como foi bem colocado aqui, a gente precisa reconhecer isso para poder a gente atuar nas áreas estratégicas. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar. E as ações fizeram com que mais de 2 mil homicidas em 2007 foram presos, que são os camaradas que também estavam assaltando banco, que tem todo aquele aumento efetivo do policial do estado. Hoje a gente está com quase 20 mil policiais, e em 2015 houve o chamamento de 1.100 policiais, em 2017 o chamamento de mais 1.500 policiais, para que fosse distribuído de uma forma estratégica, né, no nosso estado, para que a gente reduzisse essa questão da criminalidade, e assim acabou acontecendo. Nós trouxemos, implantamos a polícia científica não só em Afogados, mas em várias regiões do nosso estado, colocando 1.300 policiais, né, na prática. Chamamos mais 860 policiais civis, 439 especialistas na polícia científica do nosso estado, e tivemos um investido na infraestrutura, né, com 1.300 viaturas, valendo dizer também que essa foi a maior da história, esse investimento em viaturas, a entrega de 503 motocicletas, de praticamente 2 milhões de munições adquiridas, 300 mil baterias de, ou melhor, entregas de rádio que não tinha acontecido ainda no nosso estado, e previsão de novas entregas, que são vários caminhonetes, veículos, motos, kits de segurança, que estão agora próximo a acontecer, agora ainda nesse mês de agosto. Então, assim, são várias ações que são feitas e a gente, claro, não podemos elencar todas aqui por conta do tempo, mas valendo dizer que nós apostamos no Paulo. Precisamos também esclarecer aqui um ponto, de que foi dito que ele liberou apenas um FEM, e não foi apenas um FEM, foram três FEMs. Inclusive o FEM que foi liberado aqui para o nosso município, nós pavimentamos 20 ruas e ainda investimos também em outras áreas. Um ponto que é importante dizer, quando a gente traz à tona aqui, pessoal, a questão de Arraes, a história de Eduardo, quando a gente traz à tona, a gente está trazendo o modelo de gestão, a gente está trazendo os projetos, a forma de conseguir recursos, a capacidade de captar recursos para que as obras sejam feitas. Então, quando a gente traz essas pessoas, porque a gente não pode de maneira nenhuma negar a história. Se a gente negar a história, a gente não vai conseguir melhorar as nossas ações, vai conseguir melhorar o nosso governo. Eu costumo dizer que Pernambuco tem vivido um momento muito interessante e um momento de desenvolvimento nunca visto em diversas áreas, e as áreas que nós temos maior dificuldade, com certeza, nós iremos agora nos próximos 4 anos, porque nós iremos vencer mais uma vez, com o apoio do povo, com o apoio da nossa força política. Pernambuco continuará progredindo e, consequentemente, Afogados da Engazeira e toda a nossa região.
Muito bem. Quem é esse rapaz que está batendo chapa aqui, Mário, que você trouxe para cá? Como é o nome dele?
É o nosso funcionário.
Venha para cá, eu sei que ele não lhe trata muito bem. Venha para você sortear aqui quem vai falar, só para puxar um papel. Aí, vou botar... Ele não sabe. Não,
que foi eu que botei um
papel. Vai tacar a moléstia que ele viu anotando aqui quem era que estava no papel. É 2 minutos para cada um, viu, para fechar a conta, tá certo? Mas seu nome, rapaz? Vinícius, é fotógrafo há quanto tempo? Ele é design gráfico. Ele tá à noite dá uma sopinha para você, de legumes, pra você sustentar. Cobre dele para ele alimentar bem. Vamos lá, quem vai primeiro? 2 minutos, tá? Para as considerações finais. Sandrinho, e aqui deixa eu só pegar aqui o Di Mário para ver se tinha anotado direito mesmo.
Ai, sou homem.
É, mas eu gosto de Mário, aqui o nome dele, Mário. Sandrinho, 2 minutos, amigo, obrigado, e suas considerações finais.
Não, primeiramente, né, Nil, assim, agradecer mais uma vez pelo espaço, agradecer mais uma vez a Rádio Pajéu, agradecer ao amigo Mário, que é um camarada que discute em alto nível, é um camarada que discute com respeito, e a gente tem essa relação, essa compreensão, e que assim precisam ser os políticos. Nil, veja só, nós temos, como eu disse anteriormente, né, várias ações para mostrar do governador Paulo Câmara. A população precisa fazer uma leitura desse momento que a gente vem atravessando, de tantas crises e o desenvolvimento que o Estado tem tido. Essa questão da educação, ela é bastante importante, porque não existe um desenvolvimento sem educação. Com uma educação consolidada, nós conseguimos avançar nas outras áreas. Então, o Estado de Pernambuco está em primeiro lugar no país nessa área. É um fato que nos orgulha bastante, é um fato que faz nos acreditar que Pernambuco está no caminho certo. E valendo dizer que esse alinhamento político do governador com o nosso prefeito patriota, com a nossa equipe aqui, ele é muito importante, e pedimos o apoio da nossa população para que a gente continue com essas portas do nosso Estado abertas, para que a gente possa conseguir recursos aqui para Afogados da Engazeira, para que a gente possa ter um desenvolvimento ainda melhor, né? Precisamos bastante disso, tanto Sandrinho como o prefeito patriota e toda a nossa equipe. Então é muito importante a gente estar junto com o Paulo Câmara para governar o nosso Estado. Valendo dizer também de que teremos vários debates que irão acontecer, a gente se coloca aqui à disposição, esses debates que são democráticos, esses debates que acabam esclarecendo a população, e ela, através desses debates, ela pode fazer a melhor escolha. Então, aproveito para parabenizar a Rádio Pajéu, vamos em frente, Pernambuco continuará avançando, com certeza, com Paulo Câmara, governador, com os nossos senadores, com a nossa vice-governadora, e aqui, juntamente com esse crescimento, com certeza, Afogados continuará avançando. Então, um abraço a todos. E estaremos sempre à disposição.
Está treinado, sobrou 1 segundo. vamos agora para Mário, né? 2 minutos também. Suas considerações finais, Mário.
Primeiro, agradecer, né? Como o Sandrinho disse, como eu disse, o mais importante desses debates, e como algumas pessoas citaram, é a gente trazer proposta mesmo, trazer informações para o povo. Só fazendo a retificação que o Sandrinho falou aí, eu acho que talvez houve uma falhazinha dele aí, no sentido que ele disse que Armando votou na reforma da Previdência. Ele não votou na reforma da Previdência, votou na reforma trabalhista, que já foi muito discutida e debatida, e já disse que dá o braço a torcer, pede desculpa se alguém mostrar qual foi as percas para o trabalhador. Então ele sempre se dispôs a esse debate em relação a isso, nunca escondeu. Eu acho assim, outra coisa importante, Sandrinho falou aí, eu acho importante que é a obrigação do governador, 4 anos está danado que ele não fizesse nada, ele tinha que fazer alguma coisa. Então é importante. Mas aí eu queria saber, por que os pipeiros estão sem receber? vários pipeiros aí, que iam, inclusive, na festa agora de Serrita, iam fazer lá toda uma movimentação para um protesto para receber, né? Eu queria saber também por que as estradas que a gente roda, Sandrinho roda aqui, por que as estradas ainda estão precisando de tanta, vamos dizer assim, de um recapeamento, está precisando de reformas, as estradas aí estão acabadas da nossa região, né? E o Paulo Câmara andou aqui ultimamente, prometeu e até agora não fez, inclusive a da Engazeira também prometeu fazer outra parte, não fez, né? E tantas outras coisas que nós vemos que não avançaram, né? Como eu disse, a rejeição dele muito alta. Acho que vai ser uma campanha onde o PSB e o próprio Paulo Câmara vai ter que explicar durante a campanha todinha por que tirou Marília, por que rifar Marília, né? Para prejudicar Marília. Então isso vai ser uma questão aí que vai ter que ser muito bem explicada. E tenho certeza, pela honestidade, pela hombridade, principalmente pelo compromisso que Armando tem, tenho certeza que vai ser o nosso governador. Tenho certeza que as pessoas que votarem em Marília vão com certeza pensar bem e vão dar uma oportunidade a Armando para ser o nosso governador, se Deus quiser.
Acabou. Obrigado, obrigado Mário, obrigado Sandrinho. Final do debate, só informação, é uma variação do mesmo tom. Eu estava vendo aqui a questão do guia. Quanto é que já sabe o tempo que eles vão ter, Câmara e Armando? Parece que não sabe não, né? Ah, no plano nacional, só para dizer a vocês, Geraldo Alckmin vai ter no guia 6 minutos e 3 segundos, porque pegou o Centrão, Lula ou o candidato do PT, 2 minutos e 7, olha a diferença. Henrique Meirelles, 1 minuto e 38. Álvaro Dias, 33 segundos. Ciro Gomes vai ter 33 segundos só na televisão. E Marina Silva, 16 segundos. Bolsonaro só vai dar tempo de dizer, eu sou Bolsonaro. Acabou o debate, daqui a pouco o plantão. Vamos para o intervalo.